voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Estamos também no sistema Betson de comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Granito, Murilândia, em Verdejante. Estamos na Terra Nova FM, Terra Nova FM 104,9, também conosco no Sertão Central. Bom, eu anunciei agora há pouco que iria conversar com o deputado federal Silvio Costa Filho, ele já está conosco ao telefone. Nós vamos falar aí da proposta da emenda constitucional do Pacto Federativo, que deve promover transferência aí de cerca de 500 bilhões de reais a estados e municípios. Deputado, é um prazer falar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Dizer da alegria de poder participar do seu programa e desde já parabenizando o trabalho, a audiência e, sobretudo, o bom jornalismo que você prega.
Bom, deputado, esses recursos aí, dessa PEC, né, caso passe, serão destinados aí aos estados e municípios. É a solução aí para tirar os estados e principalmente os municípios do buraco?
Sem dúvida, é uma das ações mais importantes desses últimos 20 anos. Você sabe que o Pacto Federativo, ele vem sendo discutido há mais de 15 anos no país, quase 20 anos, desde a Constituição de 88, já se há aí uma preocupação em relação a fortalecer estados e municípios. E de forma objetiva, nada tinha sido feito. O que acontece é que antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava ficava nas mãos de estados e municípios e 30% nas mãos da União. Hoje essa pirâmide se inverteu. 40% fica nas mãos de estados e municípios e 60% da arrecadação nas mãos da União. E os problemas da sociedade, de saúde, educação, segurança, abastecimento d'água, obras de infraestrutura, calçamento, eles não estão aqui em Brasília, eles estão sobretudo nos estados e nos municípios. É por isso que a gente tem defendido o novo Pacto Federativo como a bandeira do nosso mandato. Eu tive reunido várias vezes com o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, muito sensível desde o início do da sua gestão, e essa semana, na última terça-feira, ele encaminhou o novo Pacto Federativo. Significa dizer que nós vamos inverter essa lógica, a gente vai fazer com que estados e municípios possam receber mais recursos para o prefeito e os governadores melhor proverem os recursos em infraestrutura e na área social. Eu não tenho dúvida que essa medida de menos Brasília e mais Brasil vai estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, a geração de oportunidades. Você tem uma ideia? Nesses próximos 15 anos, os estados e municípios vão receber, como tão bem você disse, quase 500 bilhões de reais, que significa quase 26 a 27 bilhões por ano. Então, isso é um dinheiro novo que vai chegar, e eu não tenho dúvida que, dessa forma, a gente vai poder melhorar a vida e a saúde financeira dos municípios de Pernambuco, do Sertão do Araripe, do Sertão do Moxotó, da Mata Norte, da Mata Sul, do Agreste, da Mata Norte, de todas as regiões do nosso estado. Você sabe, Roberto, que eu fui vereador do Recife, exerci por 3 vezes o mandato de deputado estadual, mas eu sou municipalista convicto. Eu defendo que o futuro do Brasil, ele não está aqui em Brasília, ele está, sobretudo, no fortalecimento dos municípios do nosso país.
Agora, nós estamos conversando com o deputado federal Silvio Costa Filho, do PRB. Agora, deputado, o senhor acha que a tramitação aí desse projeto, dessa PEC, será rápida ou haverá obstrução da oposição, obstruir por obstruir? Eu acho que ninguém vota contra um projeto desse, né?
Não, eu conversei ontem com vários líderes da oposição, falei com vários parlamentares sobre o pacto. Eu sou aqui no Congresso, eu sou o presidente da frente parlamentar mista do novo Pacto Federativo. A gente vai fazer uma reunião na próxima semana com os senadores, para discutir essa matéria. Mas o nosso sentimento é que, no mais tardar, até o dia 30 de abril, essa proposta do novo Pacto Federativo, ela deve estar sendo aprovada pelo Congresso Nacional. Todo esforço nosso, todo o trabalho será nessa direção. Eu estou confiante que a gente avance nessa pauta importante. E eu tenho certeza que essa pauta ela vai unir prefeitos, governadores e lideranças de todo o país.
Agora, deputado Silvio Costa, o senhor agora há pouco disse, né, que é municipalista e no Pacto Federativo também está incluído aí essa questão da extinção, né, de alguns municípios com menos de 5 mil habitantes com receita de menos 10% da receita também serão extintos. O que é que o senhor acha disso?
Olha, Pernambuco tem dois municípios nessa situação. Você sabe que, quer que não quer não, tem cidades que hoje têm muita dificuldade de sobreviver. Ela depende 100% do FPM, que é a maioria dos municípios, mas sequer não tem nenhuma atividade econômica, não tem um comércio, não tem uma indústria, não tem uma fábrica, não tem uma área, um atrativo turístico que possa ajudar na economia. Então, é uma discussão que precisa ser feita. A princípio, eu sou contra. Eu acho que a gente deve manter a quantidade de municípios no Brasil. A gente deve tomar a decisão de não criar novos municípios, mas o que a gente precisa fazer é melhorar a gestão dessas cidades. É como essas cidades podem melhorar suas receitas, como os prefeitos podem poder melhor fazer a gestão dos recursos públicos, como é que ele pode melhorar a realidade da cidade. Então, eu estou confiante que a gente vai fazer uma discussão profunda, mas o sentimento hoje no Congresso é de tirar essa pauta da ordem do dia.
Bom, Itacuruba é uma...
É tirar do texto, né?
Do texto da PEC, né? Exatamente. Nós estamos conversando com o presidente da Frente Parlamentar em defesa do novo Pacto Federativo, o deputado federal Silvio Costa Filho. Inclusive, deputado, aqui no Sertão tem uma dessas cidades, um desses municípios, né, que pode ser extinto, se caso seja aprovado aí esse projeto, que é Itacuruba. Itacuruba está com essa polêmica aí da usina nuclear. O senhor é a favor da usina nuclear? O senhor já disse que é contra, né, a extinção dos municípios, mas o senhor é a favor, por exemplo, da implantação de uma usina nuclear aqui em Pernambuco, aproveitando já o gancho, já que nós estamos falando de uma polêmica muito grande, que é essa questão de energia nuclear?
Olha, primeiro, hoje em dia, a gente não tem praticamente ocorridos no mundo de desastres oriundos de usinas nucleares. Hoje a gente tem cada vez mais uma tecnologia de ponta, a gente tem claramente uma segurança que não é só brasileira, mas internacional. Então isso é uma pauta que, de certa forma, a gente não observa que dialoga com o dia a dia do país. Você sabe que essa questão da usina nuclear, eu tenho dúvidas ainda, eu quero cada vez mais debater esse tema com quem é a favor, com quem é contra. Mas eu acho que se a usina fosse para a região, eu não tenho dúvida que a região teria um ganho significativo do ponto de vista econômico. Na oportunidade de emprego, de renda, onde as usinas nucleares foram instaladas, a economia melhorou consideravelmente. Como também eu defendo a legalização dos jogos. Por exemplo, a gente sabe que Las Vegas hoje é um centro de jogos no mundo. Las Vegas era um deserto, uma região completamente deteriorada, e hoje é uma região profundamente desenvolvida. Por que é que eu coloco isso? Porque eu acho que a região do Itaparica, sobretudo, que tem um grande papel importante para o Estado, eu acho que ali caberia grandes hotéis, grandes resorts, ali tem o nosso rio, tem a piscicultura. Então, eu acho que tanto a questão do turismo, dos jogos, de novos hotéis aí, de resorts para a região, como também essa questão da usina, ela deve ser analisada com muita responsabilidade. Porque não adianta fazer discurso fácil, fazer discurso populista, jogar para setores da opinião pública. Na minha avaliação, isso não adianta. O que a gente tem que fazer é debater de forma séria, responsável, porque o que a gente tem que fazer é buscar emprego para os jovens. Hoje, mais de 25% dos jovens brasileiros, eles estão desempregados. O governo da presidenta Dilma chegou a quase 30% dos jovens desempregados. Então é preciso que a gente possa botar essa pauta na ordem do dia e ver de que forma a gente possa buscar novas fontes de geração de emprego e renda.
Bom, o Pacto Federativo, né, caso seja aprovada aí essa PEC, vai transferir, como a gente disse agora há pouco, cerca de 500 bilhões de reais para estados e municípios. Agora, ontem, deputado federal, foi feito aí o leilão de reservas da seção onerosa do pré-sal e só foi arrecadado, eu digo só porque estava previsto 106 bilhões, só foi arrecadado 69 bilhões. E esse dinheiro seria colocado nas prefeituras agora, já no início do ano. Seria já para pagar 13º, né? E agora, como é que vai ficar a situação? Os prefeitos estavam pensando que ia receber um valor, e esse valor ia ser praticamente a metade, né?
É verdade. Você sabe que essa coisa do leilão é uma coisa do mercado, né? Não depende do governo. Mas o governo cumpriu a parte dele, ainda tem hoje outro leilão a acontecer. A gente espera que no lugar de 106 possa chegar 85 a 90 bi, é o que a gente está esperando aqui em Brasília, essa é a expectativa que a gente tem lido aí pela imprensa, que a gente tem ouvido da equipe econômica. Vamos torcer que quanto mais arrecadar, melhor, para a gente poder levar dinheiro para os estados e municípios. Você sabe que o governo federal, ele não tem nenhuma obrigação de passar esse dinheiro. Ele não tem nenhuma obrigação legal, constitucional, não. Esse é um gesto que o governo está fazendo. Esse dinheiro poderia ficar nas contas da União, mas o governo, pensando já no novo Pacto Federativo, depois da decisão política do ministro Paulo Guedes, tomou a decisão claramente de dizer, olha, vamos ajudar os municípios e eu quero pegar parte desses recursos do leilão e ajudar as cidades e os estados do Brasil. Então, eu acho que é uma ação importante e vamos torcer para terminar o leilão. Quanto mais arrecadar, mais recursos para os estados e municípios.
O governo federal comemorou agora 300 dias de gestão, né? Como é que o senhor avalia os 300 dias de gestão do governo Bolsonaro? Se não fosse o Cílio, estava melhor, deputado?
Olha, o meu sentimento é que o presidente Bolsonaro, ele tem errado muito na forma que vem dialogando com o país. Eu acho que o presidente ele deveria procurar unir o Brasil, tentar falar menos, dar menos entrevista. Às vezes, ele passa do limite na forma que ataca a imprensa. A gente defende a liberdade de expressão. O presidente precisa falar menos e governar mais. Agora, quando a gente analisa os indicadores econômicos, você percebe que, de fato, o Brasil começa a melhorar. Primeiro, nós estamos aumentando a geração de emprego e renda. Segundo, a gente tem a menor taxa de juros da história. Terceiro, a gente tem a recuperação do crédito da Caixa Econômica Federal para o programa Minha Casa Minha Vida. Quarto, o presidente honrou, que vai sair agora em novembro, início de dezembro, o 13º salário do Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família que ele prometeu na campanha, que eu esperava que não fosse cumprido, o governo cumpriu o 13º do Bolsa Família. Está agora, através da sessão onerosa, dando mais de 4 bilhões de reais aos estados do Nordeste, são recursos novos para a infraestrutura. A retomada da obra da Transnordestina, a redução da criminalidade. Você sabe que houve no Brasil uma redução de mais de 20% na criminalidade no país. Então, tem acertos, tem erros, e eu vou torcer, independente do presidente Bolsonaro, para o Brasil dê certo. Eu não sou daquele que quero torcer que dê errado, que por conta da questão política, tal. Pelo contrário, eu quero torcer que o Brasil dê certo, que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver, volte a gerar emprego e renda para a população. Você sabe que eu sou um homem de centro, né? Eu sou um cara que procuro exercer o diálogo, debater e defender aquilo que eu acredito. E eu digo sempre, olha, eu defendo o Bolsa Família, eu defendo o Pronatec, eu defendo o ProUni, eu defendo Minha Casa Minha Vida, eu defendo Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas na minha avaliação, o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. O emprego traz dignidade, o emprego traz oportunidade de trabalho. E é nisso que eu acredito. Eu acho que a gente vai, se Deus quiser, chegar em 2022... um Brasil muito melhor, de mais oportunidades e de mais respeito internacional.
Bom, só para encerrar, amanhã vai acontecer, né, a votação aí da questão da prisão em segunda instância. Vários senadores foram ontem conversar com o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo, deputados também. Qual é a sua opinião, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, a Constituição, na minha avaliação, ela é clara. Você só pode ir preso depois de transitado e julgado. Isso é muito claro para mim na Constituição. Entretanto, eu sou favorável à prisão em segunda instância. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, criar mecanismos de fazer com que a gente possa penalizar os criminosos, penalizar aqueles que não agem de boa fé. Então, essa é a minha posição. Agora, para ser prisão em segunda instância, tem que ter, que é o que tá, é o que vai acontecer, no meu sentimento, a PEC que está sendo discutida na Câmara Federal. Então, independente do Supremo Tribunal Federal deliberar hoje, já há uma PEC que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e a gente deve estar votando essa matéria. O meu sentimento é que a gente vote essa matéria, possivelmente, como a prisão em segunda instância.
Okay,
então, minha posição é essa, sou favorável.
Ok, eu agradeço, foi um prazer conversar com o senhor, deputado federal Silvio Costa Filho, um deputado jovem, né? 37 anos, se não me engano, né, deputado?
37.
37
tô
anos.
Estou derrubado, né, que você sabe que a correria é grande, mas estou firme.
O Rogério?
Confiante no Brasil, confiante que a vida vai melhorar.
Dá um abraço aí no seu pai quando vê-lo, o ex-deputado Silvio Costa, né? E também salva aí o nosso número pra gente conversar mais vezes por telefone. Quando vier em Araripina, vem aqui conversar conosco ao vivo nos estúdios, deputado. Um abraço.
Um abraço, amigo. Faço questão de quando for a região lhe visitar, quero mandar todos um abraço a todos os prefeitos, prefeitas da região e me colocar aqui de Brasília à disposição de todos para a gente poder ajudar uma região tão importante para Pernambuco, que é a região do Araripe do nosso estado.
Começamos aí com o deputado federal Silvio Costa Filho, né, do Partido Republicano Brasileiro, PRB, ele que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Novo Pacto Federativo, que está aí na pauta do Brasil. Agora são 7h58, vamos ao intervalo, já tem mais informações sobre a operação da polícia do Ministério Público lá em Trindade. O município de Trindade amanheceu com a polícia lá nos corres do povo lá da prefeitura. Já estaremos de volta.
Araripina.
O Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.